Aconteceu hoje pela manhã, dando continuidade ainda na inauguração da quadra de tênis no auditório Tomás Nicoletti, palestra, bate-papo, apresentação dos programas sociais, entre eles a ecoterapia, né, e também outras ações da Universidade Estadual Norte do Paraná. E eu vou conversar primeiramente com a reitora, a professora Fátima Padoan, falando desse evento que aconteceu hoje pela manhã e com promessas ótimas, inclusive algumas cobranças já do superintendente, né, para depois, e outras coisas que vai ser conversado mais detalhadamente à tarde. Professora, bom dia.
Bom dia Serginho, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Hoje foi um momento muito especial para nós, Serginho, porque na verdade o que nós quisemos é reunir aqui as nossas autoridades para mostrar um pouquinho das capacidades do nosso campus, da nossa universidade e do campus Luiz Meneghel, todos os trabalhos que eles são desenvolvidos, todo o investimento em infraestrutura que foi feito, enfim, mostrar o quanto nós conseguimos caminhar, né, nesses últimos 6 anos. E foi muito importante, porque nós tivemos a presença do nosso superintendente, que pôde ver e pôde sentir como são investidos os recursos que eles nos destinam, né? Esse foi um momento muito especial. Tivemos aqui a presença da APAE. O professor Francisco mostrou um pouquinho o que é o programa, né? Esse projeto de ecoterapia e todo o benefício que ele faz para toda a nossa região. De fato, né, essa oportunidade foi uma oportunidade para a gente poder sentir, poder notar o quanto a UEMP faz diferença nessa nossa região aqui. É muito orgulho.
Professora, eu acompanhei esses dias com o professor Sgarbi, ele mostrando a foto da quadra de tênis, né, todo empolgado, porque são poucas pessoas que têm acesso a uma quadra de tênis oficial. E a UEMP vai disponibilizar, em especial, a essas associações. Teoricamente, não teria nada a ver com a UEMP, mas pelo aspecto que a senhora sempre fala, né, de servir a comunidade também.
É isso. Eu acho que não só tem sentido de existir uma instituição pública como a nossa, de qualidade, que tem um investimento público, se você puder tornar a vida das outras pessoas melhores, né? Evidentemente que o nosso trabalho no ensino, na pesquisa, ele é muito forte. Mas a extensão, que é levar a universidade para a comunidade, isso faz a diferença imediata na vida das pessoas. E no caso hoje, né, a quadra de tênis também que é inaugurada hoje, é um desses exemplos, né? Com toda certeza a gente não tem, a comunidade mais carente não tem acesso a essa modalidade de esportes. E aí nós vamos poder ter aqui, nós temos o envolvimento também do campus de Jacarezinho, o curso de educação física desenvolve um projeto aqui de mini tênis, e é isso que significa a universidade, é isso que significa o UEMP.
E para completar, o curso de agronomia completando 50 anos, quer dizer, meio século. Num país complicado, quando eu falo complicado, cheio de altos e baixos, crise e tudo mais, sobreviveu. Teve alguns percalços, claro que teve, mas está aí hoje de nome nacional ou até internacional.
É isso, o curso de agronomia, Serginho, bom, eu sou aqui de Bandeirantes, né? Você sabe disso, e o curso de agronomia sempre foi uma referência da nossa vida, né? Então quando nós íamos dizer onde nós morávamos, até hoje é assim, mas logo que iniciou e no auge do curso, como permaneceu, a referência nossa, nós moramos na cidade de Bandeirantes, onde tem o curso de agronomia. E continua sendo essa referência, né? O curso de agronomia, ele nos ajudou e é uma base muito sólida da UEMP, né? É um ponto de referência da UEMP e é um ponto de referência e de orgulho do município aqui de Bandeirantes. Eu só tenho que parabenizar a todo o corpo docente, a todos os acadêmicos que estão e que passaram por aí. Como nós ouvimos hoje, né? Nós temos várias pessoas ilustres que são egressos do curso de agronomia. Mas tudo isso é resultado do empenho dos professores que sempre lutaram para que esse curso existisse e sobrevivesse, né? Então é um motivo de muito orgulho para nós.
Obrigado, professora.
Obrigada. Eu quero deixar um abraço aqui muito carinhoso para todos os ouvintes. Obrigada, Serginho, mais uma vez.
Muito bem. Eu vou conversar com o superintendente de Ciência e Tecnologia, o professor Aldo Nelson Bona. que se emocionou, inclusive, com a apresentação do professor Francisco, quando falou da ecoterapia, que é a presidente da Associação Anjo Azul. Deu para ver um pouquinho do que está sendo feito aqui, além do que é necessário, que é a educação, o estudo, a capacitação, o que é feito também para a comunidade de maneira geral. Professor, bom dia.
Bom dia, minha saudação a todos os ouvintes. De fato, foi uma manhã muito rica que vivemos aqui na UEMP em Bandeirantes, vendo tudo que este campus fez internamente e externamente, tudo que fez e que faz em favor de toda a sociedade, né? O projeto da ecoterapia, eu diria, foi o momento mais emocionante, até porque o coordenador, professor Francisco, também se emocionou ao falar dos resultados que ele acompanha. Tivemos os depoimentos da direção da APAE, tivemos o depoimento da coordenação da ONG que faz o trabalho social com os autistas.
A Anjo Azul,
obrigado. Foi de fato um momento emocionante em que a gente pôde ver que uma ação que a universidade faz é muito transformadora na vida de muitas pessoas. E estando a gente, nossa superintendência, com uma orientação muito clara do nosso governador, Carlos Massa Ratinho Júnior, que o nosso trabalho fosse no sentido de que as universidades pudessem estar cada vez mais a serviço da sociedade, ao vermos essas ações, né, a gente renova este compromisso de continuar apoiando ações como essa. Este programa da ecoterapia a gente apoiou já há 2 anos, já tem um projeto aprovado para apoiar no próximo ano, mas nós já saímos daqui com o desafio e com a ideia de pensar em transformar este projeto num programa permanente da nossa pasta, para que em todas as regiões do estado onde tem universidade, ações como essa possam ser desenvolvidas em razão do benefício que trazem, né? Que traz diretamente a vida das pessoas atendidas.
Professor, um tempo atrás, tentou uma parceria, inclusive, com a 18ª Regional, para que atendesse toda a região. Parece que não foi possível, tem vários convênios. O senhor falou de uma ação mais concreta. O que exatamente quer dizer?
Eu acho que a gente pode ter uma discussão com a Secretaria de Estado da Saúde. Se houver interesse da Secretaria de Estado da Saúde, e eu acredito que há esse interesse, em firmar uma parceria com a gente para, em conjunto, nós criarmos um programa permanente, né? Assim como a gente tem, por exemplo, aqui o programa de certificação de produtos orgânicos, né? O Paraná Mais Orgânico, assim como a gente tem o programa Paraná Fala Idiomas, né? Que é um programa permanente de formação em língua estrangeira dos nossos estudantes e das pessoas da comunidade, assim como a gente tem os programas de atenção à violência contra a mulher, os programas de defesa dos direitos da infância e da juventude, a gente poder ter um programa permanente de atenção à saúde através da ecoterapia, desenvolvido em todas as nossas universidades e, assim, atendendo melhor toda a regional de saúde, podendo atender mais gente, porque com um programa permanente você consegue ter mais profissionais atuando. É uma ideia que eu saio daqui com a responsabilidade de tentar tornar realidade, né? Nós não estamos aqui prometendo nada, a não ser o empenho e o compromisso de que trabalharemos para tornar isso realidade. Uma grande expectativa de que possamos concretizar aí já nos próximos anos.
A gente fica contente, por exemplo, nada contra as universidades ou as escolas particulares que fazem uma quadra de tênis para os seus alunos, seus professores. Mas aqui, além disso, também será de utilidade para a comunidade, quer dizer, uma quadra com todas as medidas oficiais, uma quadra de cyber.
Sem dúvida também é algo a ser celebrado, não isoladamente a quadra em si, mas o que ela representa, né? O tênis é um esporte que vem caindo no gosto de cada vez mais pessoas, é um esporte que é considerado de elite, então é difícil você fazer com que as crianças de comunidades carentes possam ter acesso, possam ter oportunidade de praticar. E a universidade, ao se ocupar disso, ao pensar em ter uma quadra para dar andamento a um projeto de formação para as crianças ligadas à educação municipal, para as crianças assistidas por programas da universidade, sem dúvida nenhuma poderá resultar daí a descoberta de talentos, mas o mais importante que isso é contribuir para que essas crianças melhorem sua autoestima, melhorem a sua capacidade de relacionamento com os colegas, melhorem a sua habilidade de convivência em sociedade e possam ter uma prática, na prática do esporte, a expectativa de uma vida mais digna, uma vida melhor. Então este programa é expressivo, por isso que nós fizemos questão de estar aqui neste momento, participar desta inauguração da quadra, por tudo aquilo que ela vai representar, né, na vida de muitas pessoas.
Bom, e a professora Fátima deve ter solicitado alguma coisa também, o professor Sgarbi foi explícito nessa reunião de hoje de manhã, vocês vão conversar hoje à tarde na reitoria. Dá para adiantar algum dos pedidos?
Nós temos apoiado as universidades, procurando inclusive corrigir distorções, né? Privilegiando o apoio às nossas instituições mais novas, que estão no seu processo de construção ainda. Temos apoiado a UEMP, o campus aqui, especificamente o professor Sgarbi, o diretor, apresentou hoje os investimentos ao longo do período aí de mais de 3 milhões, de aproximadamente 3 milhões de reais, com recursos que a gente vem destinando pelo governo do estado. E o nosso compromisso é de continuar nessa direção. Teremos uma reunião hoje à tarde com os diretores das três unidades da UEMP, né, dos três campi, com a reitoria, em que nós vamos firmar compromissos com aquilo que é prioritário. Este ano a gente destinou para investimento em infraestrutura em torno de 1,5 milhão de reais aqui para a universidade. A universidade escolhe, elege suas prioridades e faz um investimento. O professor Sgarbi mostrou algumas demandas que ele apresenta aqui, que eu acredito que a gente tem condições de atender, assim, demandas de reforma, de adequação de infraestrutura para melhor condição de trabalho dos professores, dos funcionários e dos alunos. Eu acredito que a gente tenha condições de atender, sim. É claro, isso vai depender de uma priorização da universidade como um todo, o que é mais urgente e necessário. Nós estamos fazendo também investimentos em aquisição de equipamentos de informática, que são essenciais, né, no processo de formação. Então, assim, eu diria que a UEMP pode continuar contando com a sensibilidade do nosso governo, né, para apoiarmos o seu processo de criação, de consolidação como uma universidade de qualidade.
Bom, o professor Ricardo também fez uma apresentação rapidamente mostrando o que a UEMP tem feito em relação ao Covid, ao enfrentamento do Covid. Não só, aí já não é nem só para a nossa região, a nível de estado e até outros estados.
Sim, atuação importante, eu diria. Atuação importante de todas as nossas universidades. Nós concebemos lá na nossa pasta, na SETE, em conjunto com os reitores e em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, um programa que nós lançamos pela Fundação Araucária, a chamada 09 da Fundação Araucária, que apoiou a ação das universidades em todo o estado no enfrentamento à Covid. Disponibilizamos mais de 1.500 profissionais que foram gerenciados, vamos dizer assim, pela Secretaria de Estado de Saúde nas 22 regionais de saúde, sob coordenação das nossas universidades, atuando em diversas ações na linha de frente de combate à pandemia. E o que o professor Ricardo apresentou aqui é uma parte do trabalho da UEMP neste processo, né? É um trabalho riquíssimo que mostra o compromisso da universidade e a capacidade instalada que a universidade tem de responder às principais demandas da sociedade. Nesse contexto também é importante aproveitar para falar com todos os ouvintes uma solução que a gente criou junto com as universidades, da Saúde Online Paraná. É um aplicativo que o cidadão pode baixar no seu celular e, através desse aplicativo, ele ter o acompanhamento do seu estado de saúde, tanto para diagnóstico específico no que diz respeito à Covid, quanto para tirar dúvidas em relação a outras doenças. No caso específico da Covid, inclusive disponibilizando consulta médica online, consulta de farmacêutico online, atendimento psicológico online, ou seja, é um atendimento completo às demandas principais da sociedade agora neste momento de pandemia, tentando evitar aglomerações desnecessárias em unidades de saúde. Isso tudo se soma a este trabalho do 0800 da UEMP, que tira dúvidas da população, que atende a comunidade de toda a região e, como explicou o professor, atende até de outros estados, né? Oferecendo orientação e tranquilizando as pessoas em relação a este momento da pandemia. Então, tudo isso é a face mais visível, né, para a sociedade daquilo que a universidade pode fazer.
Falando em universidade, nesse ano atípico, é um ano considerado aí, perdido não vou falar, porque a gente aprendeu muitas coisas de uma outra maneira, mas uma avaliação desse ano e o que esperar do próximo.
Veja, de fato ele não é um ano perdido, ele é um ano que em termos de calendário acadêmico trouxe muitos desafios, as universidades precisaram se reinventar, os professores, os alunos se reinventando. Nós apoiamos, inclusive com a ajuda da Assembleia Legislativa, colocamos recursos nas universidades para que os estudantes pudessem receber, aqueles mais carentes pudessem receber equipamentos para poder acompanhar as atividades online. É claro que a atividade formativa demanda um conjunto de aulas práticas que ainda não é possível suprir, mesmo com o apoio da tecnologia. Então, isso tudo representou um certo prejuízo acadêmico, né? Uma necessidade realmente de reprogramar os calendários das universidades. Mas, ainda assim, com muita responsabilidade, as nossas instituições têm demonstrado a sua preocupação e realizado ações para minimizar os prejuízos, né? Fazer com que os nossos estudantes pudessem continuar estudando, né? Pudessem continuar o seu processo de formação. A continuidade disso ainda é uma grande incógnita, porque, obviamente, o mundo inteiro aguarda a vacina para poder retomar os processos de algum nível de aglomeração, né? Sem isso, fica muito difícil a gente pensar o retorno às aulas presenciais nas universidades. Então, a nossa expectativa, é claro que isso é da autonomia de cada universidade, não é a SET, né? Não é a minha pasta que determina o que cada universidade deve fazer. A Constituição Federal e a Constituição do Estado asseguram que as universidades têm autonomia para essas decisões, mas a expectativa que particularmente a gente tem é que ainda no primeiro semestre do próximo ano as instituições continuem com os seus trabalhos, com as suas atividades remotas.
Nesse mês, completando 50 anos do curso de agronomia.
Uma grande conquista, eu diria, da região aqui, de toda a região, que foi uma criação de uma faculdade privada, um curso de agronomia referência no Brasil inteiro, né? Eu mesmo, enquanto adolescente, pensando a minha vida em universidade e tal, morando lá na região central do estado, região de Guarapuava, sabia da existência de uma faculdade de extrema qualidade na formação aqui em agronomia, aqui no município de Bandeirantes. A UEMP teve a felicidade de herdar essa trajetória anterior da Faculdade Luiz Meneghel, representando, sem dúvida nenhuma, a relevância que este curso teve na formação de muitas lideranças nacionais, na formação de muitos profissionais que contribuíram com o desenvolvimento do agronegócio, da agricultura familiar, em todo o país. Então é motivo de orgulho para a UEMP, sim, celebrar esses 50 anos do curso de agronomia. E em nome do nosso governador, em nome de toda a estrutura do nosso governo, quero parabenizar a cidade de Bandeirantes, parabenizar a UEMP por essa trajetória de 50 anos do curso de agronomia.
Obrigado, secretário.
Sempre à disposição.